Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Será realizada amanhã, sexta-feira, dia 25 de abril, às 20 horas, horas locais de Roma, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã desta quarta-feira da Casa Santa Marta e está exposto para a homenagem dos fiéis. Desde o anúncio da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, dia 21 de abril, vários líderes mundiais têm manifestado solidariedade com a Igreja Católica. Em Moçambique, o chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, manifestou na noite desta quarta-feira o seu sentimento de pesar pela Páscoa do Sumo Pontífice. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Será realizada amanhã, sexta-feira, dia 25 de abril, às 20 horas, horas locais da Itália, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã desta quarta-feira da Casa Santa Marta e está exposto para a homenagem dos fiéis. O rito, conforme previsto no Ordo Ezequiarum Romani Pontifices, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo escritório das celebrações litúrgicas pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Michael Maoni, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano. Estarão presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de Sua Santidade, além disso, Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria do Estado, Dom Ilson de Jesus Montanari, vice-camerlengo da Santa Igreja Romana, Dom Leonardo Sapienza, regente da Casa Pontifícia, os cônegos do Capítulo Vaticano, os penitenciários menores ordinários do Vaticano, os secretários do Santo Padre e outras pessoas autorizadas pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli. Todos se reunirão amanhã, sexta-feira, dia 25 de abril, às 19h30, hora local da Itália, junto do altar da Confissão. A segunda Congregação Geral dos Cardeais foi realizada na tarde desta quarta-feira, dia 23 de abril, entre 17 e 18h30, hora local de Roma, na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. A reunião contou com a presença de 103 cardeais e foi aberta com a oração Veni Sancti Spiritus. Em seguida, os cardeais rezaram em sufrágio do Papa Francisco. Durante a reunião, os cardeais que ainda não haviam prestado juramento o fizeram, cumprindo assim os ritos protocolares previstos no processo que antecede o conclave. O Colégio Cardinalício aprovou a programação dos novendiali, os 9 dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do pontífice falecido, conforme a tradição da Igreja. A notificação oficial foi divulgada com a informação de que as missas ocorrerão entre os dias 26 de abril e 4 de maio. A primeira celebração será a Missa Ezequial do Papa Francisco, marcada para o sábado, dia 26 de abril, às 10 horas, hora local da Itália, no Sagrado da Basílica de São Pedro. Nos dias seguintes, continuarão as celebrações do novendiale em sufrágio do Santo Padre falecido e cada celebração contará com a presença de diferentes grupos eclesiais, refletindo a universalidade da Igreja e os diversos vínculos do Sumo Pontífice com esses setores. Segundo dia, domingo, dia 27 de abril, às 10h30, hora local de Roma, no adro da Basílica Vaticana, funcionários e os fiéis da cidade do Vaticano. A concelebração será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado. Terceiro dia, ocorrerá segunda-feira, dia 28 de abril, às 17 horas, hora local de Roma, na Basílica Vaticana, Igreja de Roma. A concelebração será presidida pelo cardeal Baldassare Reina, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma. Quarto dia, terça-feira, 29 de abril, às 17 horas, hora local de Roma, na Basílica Vaticana, cabidos das Basílicas Papais. A concelebração será presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano. Quinto dia, quarta-feira, dia 30 de abril, às 17 horas local de Roma, na Basílica Vaticana, Capela Papal. A concelebração será presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício. No sexto dia, quinta-feira, dia 1 de maio, às 17 horas, hora local de Roma, na Basílica Vaticana, Curia Romana. A concelebração será presidida pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. O sétimo dia, sexta-feira, dia 2 de maio, às 17 horas locais, na Basílica Vaticana, Igrejas Orientais. A concelebração será presidida pelo cardeal Claudio Guggerotti, ex-prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. No oitavo dia, que ocorrerá sábado, dia 3 de maio, às 17 horas, na Basílica Vaticana, pelos membros dos Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica. A concelebração será presidida pelo cardeal Ángel Fernández Artime, ex-proprefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Nono e último dia, domingo 4 de maio, sempre às 17 horas, hora local de Roma, na Capela Papal da Basílica Vaticana. A concelebração será presidida pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono do Colégio Cardinalício. Quanto à terceira congregação geral dos cardeais, marcada para hoje, quinta-feira, dia 24 de abril, iniciou às 9 horas, hora local de Roma. Enquanto isso, a manifestação de proximidade por parte dos fiéis continua a aumentar intensamente. E para mais informações sobre a terceira congregação e outras informações, a palavra ao colega Silvonei José.
113 cardeais participaram da terceira congregação geral em vista do conclave que se realizou na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, ao final da qual, com algumas intervenções, teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo. Essas são as últimas atualizações do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a respeito das reuniões diárias dos cardeais. No total, houve 34 intervenções nesta manhã na congregação, que começou às 9 horas locais, com uma oração, e durou até o meio-dia, com uma pausa de meia hora. Os cardeais que ainda não haviam feito puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos deste documento que regula a vacância da Sé Apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais eleitores presentes, 135 no total, ainda está reduzido. Na congregação também foi esclarecido que será o cardeal Victor Manuel Fernandes, ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que celebrará a missa no sexto dia dos Novendiali, e não o cardeal Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, como havia sido anunciado anteriormente. Foram ainda definidos os nomes de dois eclesiásticos que oferecerão uma pregação, conforme estabelecido pela Universi Dominici Gregis. O primeiro, previsto para o início da próxima semana, será Donato Oliari, abade da Basílica de São Paulo. E o segundo, no início do conclave, será o cardeal Raniero Cantalamessa. Na tarde desta quinta-feira, não haverá congregação geral e o primeiro encontro dos cardeais será nesta sexta-feira, pela manhã, às 9 horas. Com relação ao número de fiéis, a sala de imprensa informou que, das 11 da manhã de ontem até às 13 horas desta quinta-feira, horário local, 61 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas nessa noite está previsto para 12h, mas, considerando o fluxo, a Basílica Vaticana pode permanecer aberta além desse horário, como aconteceu na noite passada. A ordem de serviço da Missa Ezequial de sábado, 26 de abril, será publicada amanhã, sexta-feira. No sábado à noite, o terço na Basílica de Santa Maria Maior será realizado no adro da Basílica e não em seu interior, para permitir a cerimônia de sepultamento, que será privada e não será transmitida ao vivo. No entanto, o trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media, com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Nessa noite de 24 de abril, o terço em Santa Maria Maior será presidido pelo cardeal Tagle, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e amanhã será presidido pelo cardeal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Um grupo de pobres e necessitados estará presente no sábado, 26 de abril, nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior, para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do pontífice, entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé, que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles.
Desde o anúncio da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, dia 21 de abril, vários líderes mundiais têm manifestado solidariedade com a Igreja Católica. Em Moçambique, o chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo manifestou na noite desta quarta-feira o seu sentimento de pesar pela Páscoa do Sumo Pontífice. Da cidade da Beira, em Moçambique, Rogério Maduca.
O estadista moçambicano Daniel Chapo descreve o Papa Francisco como um pastor para todos. Desde o anúncio da morte do Papa Francisco, esta segunda-feira, 21 de abril, vários líderes mundiais têm manifestado solidariedade com a Igreja Católica. Em Moçambique, o chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo, manifestou na noite de ontem o seu sentimento de pesar pela Páscoa do Sumo Pontífice. Para Daniel Chapo, o Papa deixa um legado de amor, compaixão e serviço que transcende fronteiras.
Sua Santidade, um líder espiritual de imensa estatura, deixa um legado de amor, compaixão e serviço que transcende fronteiras e religiões. Neste momento, com corações em choque, juntámo-nos ao mundo na despedida de um líder cujo a luz brilhou intensamente, iluminando caminhos de fé e esperança em todo o mundo. O Papa Francisco, com a sua humildade e simplicidade, tocou os corações de milhões ao redor do mundo. Sua mensagem de esperança, justiça social e diálogo interreligioso ressoou em um mundo sedento de paz e reconciliação.
Um pastor para todos, sublinha o presidente da República ao descrever Francisco, acrescentando que a sua voz foi um verdadeiro clamor por justiça e inspirou a criação de pontes entre culturas e religiões.
Sua Santidade, um pastor para todos, transcendeu as fronteiras da Igreja Católica, tocando a alma da humanidade com sua mensagem de amor a Deus e ao próximo. Sua voz, um verdadeiro clamor por justiça, ecoou em cada canto do planeta, inspirando a construção de pontes entre culturas e religiões. Recordamos com gratidão o seu apelo à solidariedade e ao cuidado com os mais vulneráveis. Suas palavras nos inspiram a construir uma sociedade mais justa e fraterna, onde a dignidade humana seja respeitada e promovida.
Na reta final do seu discurso, Chap relembra a visita apostólica do Santo Padre em 2019, destacando que a presença do Papa foi um símbolo poderoso de esperança para os moçambicanos.
A sua visita apostólica a Moçambique, em setembro de 2019, permanece como um momento acarinhado na historiografia nacional. Chegando a Maputo, em meio aos desafios de recuperação pós-ciclones e das tensões em Cabo Delgado, a sua presença foi um símbolo poderoso de esperança para o povo moçambicano. O seu discurso no Palácio da Ponta Vermelha, onde exortou os moçambicanos a rejeitarem a violência e a abraçar a paz e a reconciliação, galvanizou a nossa determinação coletiva em construir um futuro de paz e de reconciliação em Moçambique.
Ainda em Moçambique, o governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, também falou sobre a morte do líder da Igreja Católica e destacou a proximidade do Papa aos pobres e excluídos, incluindo o apelo à justiça social.
O Papa Francisco foi um líder revolucionário, foi um líder humilde, sempre em transformação. Melhorou a Igreja Católica em trabalho, melhorou em vários aspectos religiosos. Gostaríamos de apresentar a toda a Igreja Católica Romana os nossos sentidos pésamos por ter perdido um dos melhores líderes do mundo. Realizou muitas reformas e muitas transformações, incluindo revolução na Igreja Católica. Muito obrigado, Papa Francisco.
Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
No Sínodo, segundo Austin Everig, estamos no início do caminho de conversão. O biógrafo do Papa Francisco esteve em Portugal a convite do Ponto SJ e da Paulinas Editora. Deu entrevista à Rede Sinodal em Portugal. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Nos passados dias 10 e 11 de abril, esteve em Portugal Austin Everig, o biógrafo do Papa Francisco, a convite do Ponto SJ, o portal de informação da Companhia de Jesus, e da Paulinas Editora, por ocasião do lançamento da edição portuguesa do seu mais recente livro, com o título Em Primeiro Lugar, Pertencer a Deus, Exercícios Espirituais com o Papa Francisco. Na manhã de dia 11 de abril, na Brotéria, o Centro Cultural dos Jesuítas, no Bairro Alto, em Lisboa, o biógrafo de Francisco refletiu com mais de 30 jornalistas e comunicadores sobre o legado do Papa e o futuro da Igreja. A Rede Sinodal em Portugal esteve aí representada por Renata Rodrigues, do Departamento Arquidiocesano de Comunicação Social de Braga, que entrevistou Austin Everig. O autor começou por afirmar que a maioria das paróquias ainda não estão a viver a sinodalidade.
este período de implementação de 3 anos do documento final do sínodo é um processo vital, porque de facto a maioria dos fiéis até agora, a maioria das paróquias, não tem vivido a sinodalidade. Eu acho que para a maioria dos católicos foi uma coisa que lhes chegou, alguns deles em 21, 22, mas depois desapareceu e nunca mais voltou. Então é muito importante agora que as paróquias, os decanos, as dioceses, aprendam a viver a sinodalidade na sua forma de ser, na sua forma de proceder, nas formas, por exemplo, de fazer os encontros dos conselhos pastorais, a forma de que as paróquias possam discernir a sua missão, a forma em que possam incluir os excluídos e alcançar os que, por exemplo, têm saído da paróquia como resultado da pandemia. Há muitas maneiras de viver a sinodalidade e o Vaticano tem dito, a Secretaria-Geral do Sínodo tem dito mais ou menos que há várias formas de implementá-lo, dependendo da situação de cada igreja local, mas há várias formas de opt-in, mas não há um opt-out, digamos, isto é necessário para todo o para toda a Igreja agora, porque a sinodalidade não é de um Papa, deste Papa, é da Igreja. O documento final foi votado, reflete o consenso da Igreja Universal ao longo de 3 anos. Então, 3 anos agora para implementá-lo a nível local e também a nível continental e universal. E um período caracterizado, sobretudo, para, de uma forma muito sinodal, de partilhar os dons, os frutos da implementação uns com os outros, porque vivemos numa Igreja onde os dons, digamos, são distribuídos de uma forma não equitável. O que tem, por exemplo, o que tem a Igreja da Ásia, tem muito, muito para oferecer à Igreja da Europa, etc., etc. Então, este truco de dons vai ser muito importante neste período de implementação, porque é aqui, agora, a partir de agora, é questão de uma conversão da cultura interna da Igreja.
Austin Iverig sublinha nesta entrevista a necessidade de conversão a hábitos de escuta, de paciência, acompanhamento, consulta ampla e discernimento.
Toda a conversão é resistida, é a regra básica. A conversão, o que é a conversão? A conversão é no Evangelho, a metanoia, é uma nova forma de ser, de pensar, de viver, como resultado da experiência do encontro com a misericórdia de Jesus. E, como sempre dizia Bento XVI, esse encontro muda o nosso horizonte. Agora, a sinodalidade, no fundo, é como podemos melhor refletir como está Deus conosco. É uma forma de relacionarmos uns com os outros que pertence à Igreja, que sempre era da Igreja primitiva, que a Igreja depois perdeu quando a Igreja se convertiu, talvez, numa instituição muito potente. Isto agora já não é uma instituição tão potente e devíamos aprender a viver nesta nova realidade. Mas esta conversão, esta mudança de época, como fala o Papa Francisco e os bispos latino-americanos em Aparecida, esta mudança de época é uma oportunidade de melhor refletir esse estilo de Deus, como fala Francisco. Quer dizer, escutar. Paciência, acompanhamento, consulta ampla, discernimento, avançar à base de consensos forjados ao longo do tempo. Tudo isto é uma forma de viver juntos, de caminhar juntos, que é o estilo de Jesus que a Igreja devia refletir agora.
Na opinião do biógrafo do Papa, o povo de Deus não se sente ouvido e não sente que participa, pois falta ainda aplicar o processo sinodal.
Eu acho que o povo de Deus neste momento não se sente ouvido, não sente que participe. E é verdade que não participa em geral, porque estamos ainda numa Igreja não sinodal. O que o sínodo sobre a sinodalidade nos tem ensinado é o caminho de conversão a ser uma Igreja sinodal. Mas estamos ao início. Há muitas poucas pessoas, falo muito sobre a similaridade nas paróquias, e muitos nos me dizem, sabemos que uma coisa importante aconteceu em Roma, porque temos lido disso, mas o pároco não nos disse nada, o bispo não falou nada disso. E é verdade que, digamos, é difícil que os fiéis neste momento se sentem participantes, mas isto é que tem que mudar, porque o documento final o exige.
Sua presença em Portugal, Austin Ivarig proferiu uma conferência para mais de 400 pessoas no auditório do Colégio São João de Brito, em Lisboa, sobre o tema Chamados à Conversão, numa mudança de época, o legado do Papa Francisco e o futuro da Igreja. Laudetur Jesus Christus.
Por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.